bom dia a todos os deputados e senhoras deputadas. Temos o quórum necessário para iniciar a nossa reunião ordinária. Têm em vossa posse, naturalmente, a proposta de ordem do dia. E o primeiro passo a dar seria submeter a ordem do dia à aprovação do plenário. Queria falar o senhor deputado Tiago Esteban Martins, do Partido Socialista. Tenha a bondade, pode falar.
Obrigado, Sr. Presidente. É para pedir o adiamento do ponto 2.
Está pedido o adiamento da aprovação das atas. Será, naturalmente, visto na próxima reunião, então. Nós temos aqui uma questão que tem a ver com os relatórios finais que transitaram da última reunião e que tem a ver com as atas também. Ficam os mesmos, naturalmente, a aguardar a aprovação das atas. Portanto, que é só para repartirmos portanto, esta informação para...
A dia 10, não é?
Sim.
A questão tem a ver com quatro petições e, portanto, a sua inclusão na próxima, na reunião do dia 10. Portanto, era essa nota como se registra este pedido de adiamento. Naturalmente, arrasta para o dia 10 a votação dessas quatro petições que ficaram pendentes da aprovação das atas. Está bem? Ok? É isso? Estamos entendidos então para o dia 10. Incluímos também as quatro petições que estavam naturalmente a aguardar. Ora bem, feito este registro, relativamente à ordem do dia, perguntava se havia mais alguma questão a colocar. Então consideramos aprovada a ordem do dia, com o adiamento da votação das atas e a anotação relativamente a este pormenor da reunião que vinha do passado, da nossa reunião e do adiamento de votações, e íamos passar então ao ponto 4, que é a audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, para prestar esclarecimentos sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições de ensino superior, e audição regimental que se segue nos termos do artigo 104, número 2, do Regimento da Assembleia. Têm em vossa posse, naturalmente, a grelha de tempos, que irá ser usada. Eu depois volto a memorizar quando, na presença do Sr. Ministro, como é tradicional, focar a grelha de tempo para sensibilizar o seu uso o melhor possível em termos de cumprimento. Portanto, eu ia só saber se o Sr. Ministro já está disponível, ia recebê-lo para iniciarmos esta reunião plenária diretamente com o ponto 4, a audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, vem já a caminho, naturalmente eu vou recebê-lo ali à porta. Ora, renovo os bons dias a todos e, de forma particular, uma saudação ao Sr. Ministro da Ciência, ao Sr. Secretário de Estado e ao staff que o acompanha. Naturalmente, nós estamos cá hoje para ouvir o Sr. Ministro relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições do ensino superior. E, de seguida, temos a audição regimental, cumprindo o que está estipulado no Regulamento e nos seus artigos 104 e número 2 do Regimento da Assembleia da República. Vou só memorizar a grelha de tempo, iniciando-se pelo Grupo Parlamentar do Partido Requerente desta audiência também, do PSD, com 5 minutos. Tem o Sr. Ministro 5 minutos para responder. E depois os restantes grupos parlamentares, 5 minutos cada, respondendo no final, o Sr. Ministro com 35 minutos. Temos para finalizar a audição o grupo parlamentar do PSD, autor do requerimento, com 3 minutos, e o Ministério, através do Sr. Ministro naturalmente, 3 minutos para concluir a audição a requerimento. A audição regimental temos o início com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, segue-se a resposta do Sr. Ministro, do PSD e depois todos os outros restantes grupos parlamentares, num total de 80 minutos, na designada primeira ronda. A segunda ronda, o molde é o mesmo, só que são 3 minutos para cada grupo parlamentar e para a resposta é pergunta ou perguntas, resposta. Encerrando o Governo, através do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Temos depois uma terceira ronda, que é designada voz aos deputados, com 15 minutos a serem distribuídos pelos deputados inscritos, e cabe ao Sr. Ministro da Ciência, ou quem o Sr. Ministro designar, resposta na terceira ronda, a ronda final, com o tempo de 15 minutos também. Isto prefaz um total das audições de 244 minutos previstos, de maneira que, sem mais delongas, iríamos iniciar esta audição, relembrando a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos sobre a conclusão do presente ano letivo e o planeamento do próximo nas instituições do ensino superior, dando a palavra ao Grupo Parlamentar requerente do PSD através da Sra. Deputada Margarida Balseiro. É assim? Tenha a palavra, são 5 minutos.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de facto o nosso requerimento tem a preocupação de fazer um balanço deste ano letivo e de fazer algumas perguntas e algumas inquietações que também temos em relação ao próximo. Terminamos o ano letivo absolutamente atípico, em que a responsabilidade não é de ninguém, mas em que, efetivamente, o ensino à distância acabou por ter de ser a regra em resultado de uma pandemia. Há algumas questões ainda assim que não são novas. O primeiro tema de perguntas que eu lhe queria colocar prende-se com o alojamento estudantil. O Sr. Ministro apresentou um plano, há efetivamente um compromisso, aliás, declarações do Sr. Ministro que dizia que a partir do ano letivo 2019-2020 seriam 12 mil novas camas, e o alojamento continua a ser um problema crónico. Estas declarações do Sr. Ministro aconteceram de facto, e portanto a primeira pergunta é: onde é que estão as 12 mil novas camas? A segunda pergunta que eu lhe quero colocar é: ao abrigo deste plano que estará a ser executado, quantas novas camas ao abrigo deste plano é que nós vamos ter já a partir de setembro, a partir do próximo ano letivo? E a terceira pergunta que eu lhe queria colocar é: qual é que é a avaliação que faz do trabalho da Fundo e Estamo relativamente a esta matéria? Ainda sob o alojamento, ainda ontem, responsáveis do ensino superior vieram pedir orientações no que diz respeito às residências, porque há a preocupação que as residências sejam um local de contaminação e, portanto, há a preocupação de proteger os nossos estudantes, e até agora não há qualquer tipo de orientações. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, haverá redução do número de camas em resultado destes planos de contenção? E se houver esta redução do número de camas, que medidas, o que é que o